Capítulo 8. Segunda decisão. Esforço extraordinário. Ele é menos extraordinário do que você imagina. Em toda a empreitada humana, existem esforços e resultados, e a intensidade do esforço é a medida do resultado. James Allen. Não sei quanto a você, mas eu sempre me considerei bem preguiçoso. Na infância e adolescência, a ideia de fazer muito esforço não me agradava. Então eu evitava tudo o que envolvia o trabalho árduo. Eu me lembro vividamente das visitas dos parentes em datas festivas. Enquanto todos limpavam a bagunça que tínhamos feito, eu desaparecia e me escondia no meu quarto até acabar a faxina. Se houvesse algo que exigisse um esforço mínimo, eu passava longe. Não importava o tipo de atividade, da lição de casa a tarefas domésticas. Passando pelos meus primeiros empregos durante o ensino fundamental, desenvolvi o hábito de fazer o mínimo de esforço necessário para não sofrer consequências negativas, como ficar de castigo ou ser demitido. Ser preguiçoso virou uma parte profundamente arraigada da minha identidade. Quando fiquei mais velho, descobri truques e atalhos para deixar minhas tarefas relativamente fáceis. Então nunca parecia trabalho árduo. Quando isso não era possível, eu as transformava em jogos. Delegava o trabalho para minha irmã ou me distraía fazendo várias tarefas ao mesmo tempo. Às vezes eu tinha disposição suficiente para terminar um projeto maior, mas não mantinha esses breves picos de produtividade por tempo suficiente para me considerar disciplinado. E esse foi o meu maior desafio. Eu não conseguia me ver como uma pessoa melhor. Mesmo quando trabalhava mais de 60 horas por semana para bater um recorde de vendas, aos 19 anos, acordava todos os dias às 3:30 para escrever O Milagre da Manhã, aos 28, ou corria mais de 30 quilômetros por semana como treinamento para minha primeira e última ultramaratona, aos 30 anos. Minha autoimagem distorcida ainda era a de um indivíduo preguiçoso que conseguia se enganar para trabalhar arduamente por breves períodos de tempo. Independentemente do que fizesse, eu ainda me via como o mesmo garoto preguiçoso de sempre. Foi o auge do meu potencial dismórfico. Após breves picos de atividade, eu voltava ao antigo padrão de fazer o mínimo de esforço necessário para não sofrer consequências negativas, como eu fazia na infância. O único ponto consistente era a minha inconsistência. Contudo, e surpreendentemente, havia e ainda há um valor tremendo nesses atalhos e truques para se enganar, porque eu aprendi a conquistar resultados significativos e alcançar níveis de sucesso que nunca imaginei, mesmo sendo preguiçoso. Ao longo do tempo, quanto mais eu conseguia me enganar para trabalhar arduamente, ainda que por breves períodos de tempo, mais a minha identidade se transformava de indivíduo preguiçoso em disciplinado. Aos poucos e lentamente, vi melhoras tanto nos resultados quanto na consistência durante essa mudança de identidade. Como um preguiçoso de carteirinha se transforma em um indivíduo disciplinado e trabalhador que consegue fazer um esforço extraordinário de modo consistente para criar milagres? Mudando o esforço extraordinário para que ele pareça muito menos extraordinário. Neste capítulo, eu vou simplificar o fazer o esforço extraordinário, ensinando você a agir de modo consistente até quando não estiver disposto a colocar a equação do milagre em prática e vivenciar milagres em todas as áreas da vida. Simplificar o esforço extraordinário. Conforme discutimos anteriormente, o esforço extraordinário é a segunda decisão necessária para aplicar a equação do milagre. Quando você acreditar que algo não só é possível como possível para você, precisará realizar as ações necessárias para transformar o sucesso em algo inevitável. Criar milagres exige envolvimento ativo e esforço prolongado. É preciso dedicar tempo e esforço para criar resultados significativos, que vão transformar a forma como você se vê. Antes de fechar este livro, contudo, me deixe explicar que fazer um esforço extraordinário não significa trabalhar até não poder mais e correr o risco de ter estafa. Na verdade, é o contrário. O esforço extraordinário possui três componentes: ações que o aproximam dos resultados ideais, ações que muito provavelmente vão tirá-lo da zona de conforto, esforço consistente por um longo período de tempo, independentemente dos resultados. Isso não parece horrível, parece? Agora, vamos analisar esses três componentes separadamente. As ações que o aproximam dos resultados ideais garantem que você não se esgote perdendo tempo em tarefas e atividades que geram apenas benefícios de curto prazo ou têm impacto mínimo, servindo apenas para mantê-lo ocupado e distraí-lo do que realmente importa. Portanto, é preciso manter a concentração mental e as ações produtivas. Em vez de desgastar, as ações precisam energizar. Elas devem ser mensuráveis e significativas. Vamos falar mais sobre isso ao longo deste capítulo. As ações que muito provavelmente vão tirá-lo da zona de conforto são o segredo para o crescimento. Você nunca será um mestre dos milagres fazendo o mesmo de sempre. Sair da zona de conforto sempre parece assustador no começo, mas ao longo do tempo será normal, representando um novo patamar de produtividade e esforço. O esforço consistente por um longo período de tempo, independentemente dos resultados, é a cola que une tudo isso. Você não vai chegar a lugar algum se der apenas alguns passos e desistir. É preciso manter o compromisso por um longo período de tempo para chegar lá. O lado bom é que a consistência deixa tudo mais fácil. Lembra que você precisa sair da zona de conforto? Bom, depois de estar fora dela por algumas semanas, não parecerá mais tão desconfortável assim. À medida que a zona de conforto se expande, as suas possibilidades fazem o mesmo. David Osborne, que ficou entre os mais vendidos no New York Times como um dos autores de Wait, Avoid the Seven Wealth Traps, Implement the Seven Business Pillars, and Complete a Life Audit Today, e também coautor de O Milagre da Manhã para se tornar um milionário, costuma dizer que ficar rico é apenas uma escolha. Se fizer a escolha de estudar as pessoas ricas, adotar a mentalidade, fé e imitar o comportamento delas, esforço por um longo período de tempo, você verá resultados similares. Claro que é possível substituir ficar rico por qualquer resultado importante para você. Ser feliz, saudável, ser um ótimo pai ou mãe, e por aí vai. Se você acredita nisso, e eu acredito que seja verdade para a maioria das pessoas, por que todos não são ricos? Porque criar riqueza extraordinária exige um esforço extraordinário. E é mais fácil continuar fazendo o de sempre do que experimentar algo novo. Independentemente de você se considerar trabalhador e disciplinado, a maioria de nós preferiria fazer o mínimo de esforço possível para gerar o resultado que deseja. E tudo bem, desde que você descubra que o esforço é crucial para gerar esse resultado. Vamos explicar em detalhes como você vai mapear o esforço que vai gerar os resultados desejados e simplificar o esforço extraordinário. Primeira etapa: determinar o processo com antecedência. Quando você tiver definido a missão com o objetivo principal de evoluir para uma versão mais capaz de si mesmo e decidido manter a fé inabalável na sua capacidade de cumpri-la, será a hora de determinar o seu processo. Toda meta ou resultado que desejamos conquistar é precedido e criado por um processo. As ações específicas necessárias para gerar os resultados desejados e, no fim das contas, a vida que esses resultados vão criar para nós. Que tarefas você vai fazer todos os dias antes de tudo? Se não souber, pesquise. Pesquise no Google as etapas para conquistar o tipo de objetivo que você procura. Ou busque na Amazon os livros mais vendidos na categoria. Encontre um mentor ou outro mestre dos milagres. O primeiro passo do processo pode ser pesquisar e descobrir como ele deve ser. Não há problema algum nisso. Quando decidi atingir a marca de 200 mil dólares em vendas enquanto trabalhava na Cutco, minha primeira atitude foi ligar para os colegas que já tinham conquistado esse objetivo. Eu tinha uma lista de perguntas sobre os aspectos mentais e emocionais de conquistar um objetivo tão grandioso, além de querer saber o que eles fizeram a cada dia e semana para conseguir. Eu queria entender o processo deles para conquistar esse nível de sucesso. Depois de ter entrevistado todos eles, percebi que tinham algo em comum: consistência. Eles não faziam atividades específicas diferentes das minhas e nem possuíam qualquer talento especial ou truque de vendas. Eles apenas se comprometeram com o processo de fazer um número pré-determinado de telefonemas e agendar um número pré-determinado de visitas para estar de acordo com seus objetivos de vendas. Todos os representantes fazem isso. O diferencial dos profissionais que obtêm grandes conquistas é fazer esse número pré-determinado de ligações de modo consistente toda semana, sem falta. Enquanto eu trabalhava nos períodos de pico e ganhava o suficiente para tirar um tempo de folga e apreciar os frutos do trabalho, essas pessoas mantinham o ritmo, executando o processo pré-determinado todos os dias, não importava o que acontecesse. O ditado: pessoas de sucesso têm o hábito de fazer sempre o que uma pessoa mal-sucedida faz apenas uma parte do tempo, subitamente fez sentido. Após ter descoberto o segredo nada glamouroso do sucesso, bastou seguir os passos deles. Determinei o meu processo calculando quantas visitas eu precisaria agendar para conquistar meu objetivo de vendas. Depois traduzi esse número na quantidade de telefonemas necessários para isso. Determinei que, para vender mais de 200 mil dólares em produtos Cutco naquele ano, eu precisaria fazer um mínimo de 200 telefonemas por semana, 40 ligações por dia, 5 vezes por semana, para agendar uma média de 14 visitas, que resultariam em uma média de 10 vendas e aproximadamente 4 mil dólares por semana. 40 telefonemas por dia não parecia extraordinário. Eu já tinha feito essa quantidade em um dia várias vezes. Nunca tinha feito esse número de telefonemas de modo consistente. Na verdade, nos 2 anos em que superei a marca de 100 mil dólares, fiz em média 20 ligações por dia, 5 dias por semana. Então, não era difícil entender. Dobrar os telefonemas dobraria as vendas e também a minha renda. Eu gastava cerca de 2 horas para fazer 40 ligações de vendas. E o resto do dia era dedicado a comparecer às visitas que eu tinha marcado. Subitamente, aquele objetivo que intimidava, apavorava e tinha sido conquistado por menos de 100 representantes de vendas nos mais de 50 anos de história da empresa parecia quase fácil demais. Esse é o poder de pré-determinar o processo e simplificar o esforço extraordinário. Muitas vezes, nossos objetivos são grandes e assustadores, mas o processo quase nunca é. Veja mais alguns exemplos. Perder quilos indesejáveis sempre será precedido por um processo que consiste em fazer exercícios físicos e gerenciar o consumo de calorias. E talvez descobrir quais alimentos funcionam melhor para o seu corpo e quando. Se você quiser a independência financeira, o único jeito de chegar lá é se comprometer com o processo de ganhar e economizar significativamente mais dinheiro do que o valor necessário para pagar suas contas. Se você quiser correr uma maratona, superar os 42 quilômetros deve ser precedido por um processo de treinamento, em geral correndo uma quantidade específica de quilômetros por dia ou por semana antes da maratona. Se você quiser publicar um livro, precisará se comprometer com um processo de escrever de modo consistente. Para terminar este livro, eu me comprometi a escrever 1.000 palavras por dia, todos os dias, independentemente de estar com vontade ou não. E acredite, nem sempre estou com vontade. Como você pode ver, o processo não precisa ser um plano intrincado e complicado. Quanto mais simples, melhor. Você só precisa decidir qual será o processo que o ajudará a conquistar sua missão, comprometer-se com ele e colocá-lo na agenda. É isso. Nada mais e nada menos. Assim que terminar as tarefas pré-determinadas para o dia, as que vão deixar o cumprimento da sua missão inevitável, você estará livre para seguir em frente e progredir em outros objetivos. Para determinar o processo, basta se perguntar: que atividade feitas de modo consistente transformarão o sucesso em algo inevitável? Segunda etapa: livrar-se do apego emocional aos resultados. Em relação ao seu processo, a única certeza é que haverá dias ruins. Pode até haver semanas ruins, mas saber que elas são inevitáveis não as deixa mais agradáveis. O ser humano é uma criatura emocional, e por isso nos apegamos emocionalmente aos resultados. Mas o apego prejudica a capacidade de nos mantermos comprometidos com o processo que vai nos levar à conquista desses resultados. Para a maioria das pessoas, não conquistar o que se dispôs a fazer é frustrante, exaustivo e desanimador. Contudo, não precisa ser assim. Quando você se compromete com o processo e se livra do apego emocional aos resultados no dia a dia, os resultados a longo prazo inevitavelmente vão aparecer sem que você precise se frustrar pelo caminho. Ouça alguns exemplos de como isso acontece na vida real. 1. Tenho um amigo cujo objetivo era perder peso. Ele definiu seu processo com base em limitar o consumo calórico, ter uma dieta baseada em vegetais e fazer exercícios físicos regularmente. Um dia ele me ligou e disse: Hall, estou tentando fazer a estratégia do processo pré-determinado. Nas últimas 3 semanas, eu me exercitei 30 minutos por dia, 4 vezes por semana, mas não perdi peso algum. Na verdade, ganhei 0,5 quilo, e não sei por quê. Estou desmotivado. Recomendei que ele verificasse o percentual de gordura corporal, pois havia uma boa probabilidade de o meu amigo ter ganhado massa muscular, o que equilibraria a perda de peso. E foi exatamente o que aconteceu. Após 3 meses, o percentual de gordura dele caiu de 24% para 14%. Por isso, ele continuou comprometido com o processo todos os dias. Se tivesse desistido quando não viu a balança responder como esperava, ele não estaria tão saudável e em forma como hoje. 2. Eu também tive um cliente há alguns anos que gerenciava uma das maiores equipes de vendas do país em sua empresa. Ele era um superastro, que estava acostumado a obter resultados excelentes. Quando trabalhamos juntos, o objetivo dele era liderar a equipe para vender US$1,3 milhão naquele ano. A ligação de coaching que mais se destacou para mim foi quando ele estava triste e assustado porque as vendas da equipe caíram nas semanas anteriores à nossa chamada. Ele sempre voltava ao plano de negócios anual, mais especificamente às projeções de vendas semanais que tinha feito no começo do ano. Ele tinha dificuldade para entender por que os resultados dos representantes de vendas não estavam de acordo com suas projeções, apesar de fazer tudo o que deveria. Mencionei que o apego emocional dele aos resultados diários e de curto prazo da equipe poderiam enfraquecer o comprometimento com o processo, pois não era possível controlar os resultados diários dos representantes de vendas, Pelo menos não diretamente. Claro que ele podia influenciar os resultados, mas não controlá-los. Ele não podia controlar quantas pessoas atendiam o telefone quando os vendedores ligavam, ou o humor dos clientes potenciais quando falavam com os representantes. Também era impossível controlar quem tinha agendado uma visita com integrantes da equipe de vendas, ou quem tinha aparecido nas visitas agendadas. Não era possível controlar quem comprava dos representantes, recomendava outros clientes e por aí vai. Apesar disso, as emoções dele estavam apegadas a todos esses resultados. Quando o cliente percebeu que bastava garantir que os representantes de vendas fizessem os telefonemas, a única parte que ele poderia controlar, todo o trabalho mudou. Ele não permitiu mais que seu humor e motivação fossem influenciados pelos resultados de curto prazo. Quando ele tomou essa decisão, abriu mão de se preocupar com as vendas diárias e até de saber se eles conquistaram ou não a meta de vendas semanais. Ele aceitava o resultado antes que ele viesse. Lembra da conversa do "não posso mudar isso"? Ele manteve o foco na visão mais ampla e teve fé que, se continuasse a aplicar seu processo, garantindo que os representantes fizessem as ligações de vendas diárias por um período longo de tempo, os resultados sempre viriam. Eu realmente senti o estresse sumir durante a ligação, quando ele percebeu que precisava se concentrar apenas no processo. 3. Vou dar outro exemplo pessoal. Quando O Milagre da Manhã foi publicado, eu tinha os recursos de pessoa comum para promover o livro. Eu não tinha uma plataforma ou grande lista de e-mails nem conhecia quem tivesse. Então pensei qual seria a melhor forma de promover o meu livro. Após falar com vários autores e pesquisar na internet, decidi que a estratégia fundamental que colocaria em prática era ser entrevistado em podcasts. Imaginei que o tipo de pessoa que ouve podcasts investe no desenvolvimento pessoal. Também é uma estratégia muito eficaz em termos financeiros, visto que ser entrevistado em podcasts custa apenas o seu tempo. Desde então, fiz mais de 300 entrevistas em podcasts e produzi mais de 200 nos episódios do meu podcast Achieve Your Goals. Foi necessário 1 ano e meio de entrevistas para repetir o que eu tinha vendido no primeiro mês após o lançamento do livro. Foram 18 meses nos quais havia poucas vendas em proporção à quantidade de tempo e esforço que eu estava investindo ao ser entrevistado em podcasts. Não vendi muitos livros entre dezembro de 2012 e junho de 2014. O que significa que meu esforço não rendeu dividendos a curto prazo. Se tivesse me apegado emocionalmente aos resultados iniciais, eu nunca teria conseguido. Contudo, eu acreditava no livro e sabia que ele mudaria a vida das pessoas. Então continuei fiel ao processo e concentrado na visão mais ampla. No fim das contas, o compromisso com o processo deu certo. Hoje, O Milagre da Manhã já passou de 1 milhão de cópias vendidas, metade nos Estados Unidos e a outra metade em mais de 100 países pelo mundo, provando que, embora conquistar objetivos significativos possa levar mais tempo do que gostaríamos ou esperávamos, quando mantemos a fé inabalável e continuamos a fazer um esforço extraordinário por um grande período de tempo, podemos criar milagres. Terceira etapa: agendar o processo. Todos nós sabemos como é comprar roupas de ginástica novas ou vários livros sobre um assunto que você tem interesse em aprender e depois vê-los largados no canto da sala, sem uso. Ficamos ocupados, os filhos ficam doentes, um cliente manda mais trabalho, a vida acontece. Um jeito de garantir a fidelidade ao processo é agendá-lo, de preferência como compromisso recorrente. Você precisa ser proativo em relação aos seus dias na forma de gastar o tempo ou nada vai mudar. Pegue sua agenda física ou digital e escreva ou digite quando você vai terminar o processo a cada dia e o que envolve o processo em termos específicos. Se estiver fazendo uma pós-graduação, pode se comprometer com a quantidade de matérias que cursará por semestre, além de reservar tempo para estudar e fazer os trabalhos. Se você usa uma agenda digital, o que eu recomendo fortemente, crie um compromisso recorrente. Depois, basta cumpri-lo. Se você quiser passar mais tempo com seus filhos, reserve um horário na sua agenda. Se o seu objetivo for ter mais tempo livre para você, agende isso também. E o mais importante, não deixe nada interferir nesse compromisso. Proteja o tempo que você precisa para terminar o processo e cumprir sua missão acima de tudo. Assim você garante que a missão passe de possível a provável, e depois ao desejo de todos nós, que a conquista da missão seja inevitável. Sei que isso pode parecer um pouco exagerado, como se eu estivesse segurando demais a sua mão, mas descobri que, se algo não é importante o suficiente para entrar em sua agenda, existe uma grande chance de não acontecer, pelo menos não de modo consistente. Se você ficar sobrecarregado ao acrescentar outra atividade a uma agenda que já está cheia, avalie os seus compromissos para o resto do dia. Veja onde é possível ser mais eficiente ou substitua atividades de baixa prioridade pelas que são cruciais para a missão e vão levá-lo aos resultados desejados. Talvez você possa arranjar alguém que resolva pendências ou usar um dos vários serviços de entrega a preços acessíveis. A maioria deles está disponível como aplicativos de celular nos Estados Unidos da América, como Instacart, a Amazon Prime Now ou um dos vários serviços de entrega de alimentos, como Uber Eats, Fevor, Grubhub e DoorDash. Eu uso todos esses serviços, e outros tantos, para dedicar meu tempo ao que é mais importante, minha missão e outros objetivos. Você também pode deixar de ver televisão por uma hora para brincar com seus filhos, ou acordar uma hora mais cedo a fim de trabalhar para abrir sua empresa. É mais fácil chegar aonde você deseja quando existe clareza sobre o que fazer e quando realizar essas ações, especialmente quando elas estão escritas em sua agenda. Quarta etapa: garantir o sucesso por meio da responsabilização. Você se conhece melhor do que ninguém. Então, do que vai precisar para se comprometer com o processo e manter esse compromisso? Você é uma pessoa autossuficiente e vai até o fim quando se compromete com algo, independentemente de ter alguém para responsabilizá-lo? Se for o caso, você poderá colocar a equação do milagre em prática sem ajuda. Por outro lado, muita gente fica empolgada no começo e desanima lá pelo meio. Não é fácil manter um compromisso pela quantidade de tempo necessária para produzir um resultado significativo. Se fosse, todo mundo conseguiria e não haveria necessidade deste livro. Mas a disciplina não é comum. Se todos nós conseguíssemos fazer isso, todos conquistariam seus objetivos o tempo todo. Eu sei que já conversamos sobre o assunto no capítulo 6, mas vale a pena repetir. Uma das melhores formas de garantir que você vá até o fim é arranjar um parceiro de responsabilização, que vai manter você na linha e evitar a desistência. O ato de ser responsável por algo, alguém, alguma ação ou resultado pode acontecer de várias formas. Algumas pessoas funcionam melhor com um prazo. Outras preferem evitar consequências negativas. E há quem trabalhe bem com recompensas. É importante descobrir o que motiva você e colocar isso em prática. Muitas vezes, pedir que outra pessoa responsabilize você pelo seu progresso é crucial, e fornecer responsabilização mútua é melhor ainda. Pedir ajuda para conquistar um objetivo não é fraqueza, nem significa ineficácia. Isso faz de você uma pessoa inteligente. Todos os CEOs da Fortune 500 são ajudados por uma quantidade extraordinária de responsabilização. Eles precisam responder a acionistas, funcionários, ao conselho diretor da empresa e, frequentemente, a um coach executivo. Pedir a outra pessoa, ou grupo de pessoas, para responsabilizar você ancora o seu compromisso. Pense bem, não é mais fácil ir à academia quando tem um personal trainer esperando por você? E não é mais fácil enfrentar uma longa corrida quando um amigo está ao seu lado? Seja qual for o seu objetivo, você pode encontrar um parceiro de responsabilização, pedir a um mentor que pergunte sobre o seu progresso, construir a sua equipe de responsabilização. Não há jeito melhor de se responsabilizar por algo do que liderando outras pessoas a fazer o mesmo, ou contratar um coach para ajudá-lo a chegar lá. Lembre-se, contudo, de que para obter o máximo da sua fonte de responsabilização, a outra pessoa ou grupo precisa ser rígida, consistente e se preocupar com você e o seu sucesso. Quinta etapa: avaliar os resultados e ajustar o processo. Ao seguir com o processo, é importante prestar atenção aos resultados. Se em 2 meses o ponteiro da balança não desceu, talvez seja preciso avaliar sua dieta ou regime de exercícios físicos. Se você não atingiu o objetivo de vendas, um aumento na prospecção ou atividades de marketing pode ser necessário. Se você não escreveu uma linha do seu livro, volte à agenda e veja se pode mudar o horário dedicado à escrita. Recomendo agendar reuniões semanais ou mensais consigo mesmo para verificar o progresso e ver se o processo precisa de ajustes com base nos resultados até ali. O objetivo é sempre deixar o processo o mais claro e simples possível para que você consiga mantê-lo. Se houver algum obstáculo, essas verificações são ótimas para fazer mudanças. Você conquistou o seu milagre. E agora? Lembre-se, a equação do milagre não tem a ver com conquistar um milagre e voltar à vida anterior. Queremos entrar no grupo dos mestres dos milagres, que criam milagres tangíveis e mensuráveis repetidamente em todas as áreas da vida. Para fazer isso, é crucial que você continue a elevar e evoluir seus objetivos à medida que vai acumulando sucessos. Extraia e internalize as lições aprendidas pelo caminho e use-as como combustível para a próxima missão. Conforme mencionei anteriormente, defini a missão de passar mais tempo com a família. Quando isso estava no piloto automático, estabeleci a missão de ficar livre do câncer pelo resto da vida. Quando isso passou a ficar no piloto automático, voltei minha atenção para a missão de escrever este livro. Cada missão com a qual você se compromete vai desenvolver mais a sua capacidade como mestre dos milagres. E nenhum milagre será inalcançável para você. O processo em ação. Meu artista favorito é um homem chamado Jeremy Rizig, também conhecido como Brother James. Ele é um músico de talento singular que traz muita positividade ao mundo com suas canções. Ele cria músicas que fazem você se sentir bem. Na verdade, ele é o único músico que conheço capaz de unir afirmações positivas e melodias alegres, de modo que todo verso programe o subconsciente para ter mais felicidade e sucesso. No início de sua carreira musical, Jeremy fazia turnê com uma banda funk. Ele tocava vários instrumentos e fazia rap, mas também queria fazer os vocais de apoio. Os outros integrantes da banda tinham recusado várias vezes, dizendo que a voz dele não era boa o bastante. Em 2013, após 4 anos com a banda, ele decidiu aprender a cantar e se tornar compositor. Ele tinha o sonho de ser vocalista de uma banda. Jeremy convidou algumas pessoas para o projeto, mas elas também não gostavam da voz dele. Foi um baque. Com o compromisso inabalável de transformar o sonho em realidade, ele começou a fazer aulas de canto com dois professores, além de praticar quase todos os dias entre 15 e 30 minutos e manter a fé na capacidade de alcançar o objetivo. Tenha em mente que o esforço extraordinário dele era apenas praticar de 15 a 30 minutos por dia. Isso parece bem simples. O extraordinário era o compromisso e a consistência por um longo período de tempo até conseguir o primeiro show, em março de 2014. E os esforços deram resultado quando ele finalmente conseguiu o primeiro show pago em meados de 2015. Hoje, Broda James viaja pelo país vivendo o sonho de ser músico e inspirar pessoas. Ele continua fazendo aulas de canto e mantém o compromisso de praticar entre 15 e 30 minutos 5 dias por semana. Em suas palavras, o micro, quando feito repetidamente, cria o macro. Esse compromisso com o processo ainda rende frutos. A voz de Jeremy passou de ruim para boa, até virar excelente, visto que ele costuma ser comparado ao cantor de sucesso Jason Mraz. Jeremy continua se aperfeiçoando e levando sua música para cada vez mais pessoas. No ano passado, Broda James fez mais de 150 eventos musicais. Ele é o exemplo perfeito de que se comprometer com um processo ao longo do tempo faz do sucesso algo inevitável. Como se obrigar a fazer o que é necessário, mesmo sem vontade? Uma pergunta muito comum feita por leitores e clientes é: como encontrar motivação para fazer o que é necessário? O tom subjacente costuma ser de frustração ou impotência. Desde a infância, fazer o que é necessário nunca foi fácil. Por mais que saibamos que comer mais legumes e verduras vai nos manter saudáveis, gastar menos do que ganhamos é prudente. E reservar tempo no dia para desacelerar e descansar a mente vai diminuir o estresse, muitas vezes batemos o pé ou apenas desconsideramos isso. Quando se trata de buscar um objetivo significativo, também precisamos encontrar um jeito de fazer apenas o que gostamos, ou seja, não fazer muito. A procrastinação se transforma em um modo de vida, no qual habitualmente adiamos as tarefas desconfortáveis, menos importantes ou desconhecidas, justamente as que são necessárias para conquistar nossos objetivos. Então, como podemos nos obrigar a fazer o necessário, mesmo sem vontade? Entendendo a causa fundamental da procrastinação e agindo para superá-la. Tenho certeza de que você pode alegar todo tipo de motivo para procrastinar, mas na verdade, existe apenas um. Você associa algum tipo de dor, medo ou desconforto à atividade que está procrastinando. É isso. Para superar a procrastinação, entenda que dor, medo e desconforto são imaginários. Está tudo na sua cabeça. E tudo isso fica irrelevante ao fazer o que considera doloroso, assustador ou desconfortável. Claro que pensar em realizar essas atividades assusta. Quanto mais você pensa, mais procrastina. Agora, fazer o que você sabe que é necessário é libertador. Você se livra do medo, quase nunca é tão doloroso quanto imaginou, e em pouco tempo, o que era considerado desconfortável passa a fazer parte da sua zona de conforto. Para encontrar a motivação e fazer o que você habitualmente procrastina, é preciso se mexer. É fundamental dar o primeiro passo, e esse movimento vai gerar a motivação necessária para seguir em frente. Mas este primeiro passo depende de você. Se você procrastina a ida à academia, prepare a bolsa de ginástica e entre no carro no horário marcado para se exercitar. Não pense, apenas entre no carro. Ao dar esse primeiro e pequeno passo, há uma grande probabilidade de ir à academia, que você está pagando há meses. E quando você colocar o carro na primeira vaga disponível no estacionamento, aposto que estará motivado a pegar a bolsa de ginástica no banco do carona e entrar. Pelo menos mais do que quando estava em casa, sentado no sofá e pensando em ir à academia. Quando você entrar, ouvir a música animada tocando alto e olhar para todas as pessoas fazendo musculação e correndo em esteiras, ouso dizer que você vai se juntar a elas. E quando fizer isso, vai sentir orgulho de si mesmo. Você vai perceber que a escolha de procrastinar é exatamente isso, uma escolha. E você não precisa mais se contentar com ela, agora que tem clareza em relação à causa da procrastinação. Superar a procrastinação significa dar o primeiro passo e fazer o necessário para conquistar seus objetivos. Quando você começa a se mexer, derrota a procrastinação. Depois, basta continuar no caminho certo. Faça o processo pré-determinado todos os dias, e quando se der conta, nem vai lembrar que costumava adiar suas tarefas. Viu? Eu disse que o esforço extraordinário não era tão extraordinário assim. Você só precisa de um processo simples e fácil de ser repetido para colocar na agenda. Uma boa dose de desapego emocional, ficando em paz com os resultados diários, independentemente de quais sejam, um pouco de responsabilização na forma de parceiro e alguns ajustes pelo caminho. O processo pode ser simples ou complexo, depende da necessidade. Lembre-se do quanto o Brother James foi longe com a voz, fazendo apenas 15 a 30 minutos de prática por dia. Consegui a primeira renda anual de 6 dígitos, fazendo 40 telefonemas por dia, o que levava apenas 2 horas. Você não acredita em mim agora, mas logo vai ficar ansioso para se envolver no seu processo diário. Aquele objetivo imenso e assustador fica até divertido de enfrentar quando você sabe abordá-lo. Agora que você conhece as etapas para aplicar a equação do milagre, o próximo capítulo vai mergulhar na repetição desse processo para produzir milagres em todos os aspectos da sua vida de modo consistente.